Rádio Fiscar Notícias.
Greve dos caminhoneiros já rende prejuízos a vários setores da indústria. Saco de batata chegou a custar R$500 no Rio de Janeiro.
Educação, mais de 25 milhões de jovens estavam sem estudar até o ano passado no Brasil.
E o ensino à distância deve superar o presencial em até 5 anos aqui no país.
Ciência, cientistas criam um método mais rápido e barato para detectar um mosquito com zika.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou o Henrique Fontes.
E eu sou o Eduardo Sotomayor. Agora são 10h13 desta quinta-feira, dia 24 de maio.
E a greve dos caminhoneiros continua nesta quinta-feira. Hoje é o quarto dia de paralisações dos motoristas que fazem bloqueios em rodovias federais em ao menos 21 cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Espírito Santo. Os grevistas permitem a passagem apenas de carros, ônibus e ambulâncias.
Em meio aos protestos dos caminhoneiros, as associações relatam os impactos na produção e na distribuição de alimentos, enquanto os supermercados e os postos de combustíveis em vários estados enfrentam as dificuldades para repor os produtos.
Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, mais da metade da produção de carne suína e de aves já está parada, com 78 frigoríferos com operações suspensas. A Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne também disse que há impactos na produção da carne bovina.
Exatamente. Até agora, 129 frigoríficos já pararam as produções de carne bovina, suína e também de aves. As associações que representam esses setores estimam que esse número pode subir para 208 até amanhã, se a situação não se normalizar. E caso isso se confirme, o resultado vai ser a paralisação de cerca de 90% da produção nacional de carne.
O movimento dos caminhoneiros também tem provocado falta de produtos nas prateleiras dos supermercados, isso em diversos estados. Isso pode se estender para todo o Brasil nos próximos dias se algo não for feito, foi o que disse a Associação Brasileira de Supermercados.
Segundo essa entidade, foram registrados até a tarde de ontem casos de desabastecimento em Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, no Pará, na Paraíba, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Ceará, em Tocantins, em Santa Catarina e também aqui no estado de São Paulo.
No Rio de Janeiro, a falta de produtos já começou a impactar os preços, com o valor de um saco de batata chegando a R$500 na Central Estadual de Abastecimento, a CEASA da capital carioca. Em Juiz de Fora, Minas Gerais, uma rede de supermercados colocou cartazes em várias lojas, avisando sobre a possibilidade de falta de alguns produtos.
Também há desabastecimento nos postos de combustíveis. Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de lubrificantes, já foram registrados casos de falta no Rio de Janeiro, em cidades do Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal.
E lá no Distrito Federal, o aumento do preço dos combustíveis gerou correria de motoristas atrás dos postos. Eles passaram a formar filas enormes. Além de ter menos gasolina nas bombas, o pouco que ainda resta está com um preço alto. O litro chegou a R$ 9,99, quase R$ 10 nesta madrugada.
Outros estados também registraram problemas. Minas Gerais e Tocantins são exemplos. No Mato Grosso, a falta de combustíveis afetou até o transporte escolar na cidade de Primavera do Leste, onde a prefeitura suspendeu o serviço para algumas escolas.
Em decisão temporária, a Petrobras reduziu em 10% o preço do diesel pelos próximos 15 dias. A medida entra em vigor hoje. O impacto vai ser de 25 centavos por litro no bolso dos consumidores. Mas Pedro Parente, presidente da Petrobras, deixou claro que a decisão sobre o diesel não abre margem para que o preço da gasolina também caia.
E não para por aí. Há ainda um alerta sobre os combustíveis para aviões. Depois de um comunicado da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, a Infraero, sobre a falta de combustíveis em 12 aeroportos. Congonhas recebeu querosene de aviação, mas as reservas para aviões vão só até amanhã. Então, se você tem um voo marcado, é recomendado que você entre em contato com a sua companhia aérea e confirme se o voo ainda está confirmado.
Tem também dificuldades na distribuição de gás de cozinha em Goiânia e no Distrito Federal, segundo o Sindigás. Já os Correios também suspenderam temporariamente as postagens das encomendas com dia e hora marcados.
A Câmara dos Deputados aprovou na noite de ontem, numa votação simbólica, o projeto que elimina a cobrança de PIS/COFINS, que é um dos tributos do diesel, mas isso só até o fim de 2018. A proposta ainda precisa ser analisada pelo Senado antes de seguir para a sanção presidencial.
Mas uma informação que surge agora pela manhã é de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi informado que zerar o PIS/COFINS sobre o diesel até o fim deste ano não vai custar apenas 3,5 bilhões de reais, como tinha sido estimado, e sim cerca de 14 bilhões de reais.
Com esse erro no cálculo, os deputados vão ter que negociar com o Senado um corte na redução do tributo do diesel, que não deve mais ser zerado. Na prática, isso significa que a diminuição do preço do diesel não vai ser tão alta quanto se imaginava.
Na noite de ontem, ao aprovar o projeto, Rodrigo Maia acordou com o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, que negociaria uma solução com o Senado caso os números estivessem errados.
Aqui na nossa região, pelo menos 6 cidades tiveram manifestações de caminhoneiros contra o aumento do preço do diesel, isso ontem. Os protestos aconteceram em Araraquara, Pirassununga, Porto Ferreira, Mococa, Águas da Prata e também em Santa Gertrudes, que onde aconteceu queima de pneus e uma grande lentidão no trânsito.
Em São Carlos, alguns postos estão com os estoques reduzidos. O PROCON da cidade pede aos consumidores que acompanhem e denunciem os postos de combustíveis que aumentarem os preços de maneira indiscriminada. Os consumidores devem exigir nota fiscal que discrimine o valor pago por litro de combustível e a quantidade abastecida.
O PROCON informa que as práticas abusivas ocorrem justamente nesses casos, em que há elevação injustificada do preço, se aproveitando de uma determinada situação como que é o que está acontecendo agora. O PROCON disse que está acompanhando e monitorando o preço nos postos de São Carlos e que também está em contato direto com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.
Os consumidores podem fazer denúncias ao PROCON aqui de São Carlos. É só ligar para o telefone 3419-4510.
Bom, vamos mudar de assunto. 10 horas mais 20 minutos. Dos 48 milhões de jovens entre 15 e 29 anos de idade no Brasil, mais da metade não havia concluído o ensino superior e nem frequentava escola, curso, universidade ou qualquer outra instituição regular de ensino em 2017.
São mais 330 mil pessoas em comparação a 2016. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
Ter que trabalhar, estar à procura de emprego ou ter conseguido uma vaga que vai começar em breve foram as principais justificativas para a interrupção dos estudos, que foi apontada por 39,6% dos jovens. Desinteresse, ter que cuidar de pessoas e ter afazeres domésticos foram outros motivos citados.
Entre as mulheres nessa faixa etária, a maioria também relacionou o trabalho como motivo para não estudar. Ter que realizar afazeres domésticos, cuidado de pessoas, foi apontado por 24,2% delas, mais que o dobro da média dos jovens e muito superior à taxa dos homens, com apenas 0,7%.
Para eles, os principais motivos alegados para não estudar foram o trabalho. Um total de 49,3% dos homens informaram isso. E o desinteresse, com 24,2%. A pesquisa também mostrou uma discrepância por nível de instrução. Entre os jovens que possuíam ao menos o ensino médio completo, o trabalho, com pouco mais de 40%, foi o motivo mais alegado.
Entre os sem instrução ou com fundamental incompleto, o desinteresse foi maior, com 33,8%. Em 2017, 21,7% dos jovens de 15 a 29 anos não estudavam nem trabalhavam. Um ligeiro aumento em relação a 2016, quando foi registrado 20,5%.
O número foi maior entre as mulheres, cuja incidência foi de 27,1%. Enquanto entre os homens, a taxa ficou em 16,4%. Para a pesquisadora do IBGE, a Marina Águas, uma das explicações para essa diferença é o maior peso dos afazeres domésticos e cuidado de pessoas na rotina das mulheres.
Entre os jovens negros e pardos, o percentual daqueles que não estudavam nem trabalhavam foi de 24,4%, enquanto que entre os brancos a taxa ficou em 17,7%. Por faixa etária, o grupo de 18 a 24 anos foi o mais afetado, alcançando 28%.
Segundo a Marina Águas, a pesquisadora do IBGE, o aumento da taxa de desemprego observada em 2017 certamente foi o que mais colaborou para o crescimento do número de jovens que não estudavam nem trabalhavam. Uma vez que no grupo daqueles que só estudavam, praticamente não houve variação em relação ao ano de 2016.
A gente continua falando de educação porque o número de matrículas de ensino à distância nas universidades particulares do Brasil aumentou de 818 mil para pouco mais de 950 mil este ano. Seguindo o ritmo atual, a modalidade à distância, conhecida como EAD, deve superar o ensino presencial em 2023.
Esses dados são da pesquisa da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. Ainda de acordo com esse levantamento, um ano após a publicação do decreto que estabeleceu o novo marco regulatório da educação à distância, o número de polos EAD praticamente duplicou, passando de 6 mil para mais de 11 mil em funcionamento no Brasil.
Outro destaque da pesquisa é que os estudantes começam a ter menos resistência em fazer cursos de graduação à distância. Para os pesquisadores, isso é uma consequência da regulamentação do decreto, que permite que 30% do conteúdo do curso à distância seja presencial.
De acordo com o Celso Nisker, que é vice-presidente da associação, os estudantes querem essa flexibilidade, seja no curso presencial ou à distância. Ele também afirmou que, apesar de ter somente 230 mil formandos em EAD em 2016, conforme os dados do Ministério da Educação, e com o ingresso de mais formandos no mercado de trabalho, a resistência e os questionamentos à qualidade do ensino à distância deve diminuir.
Mas, para Carlos Roberto Cury, da Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, SBPC, a flexibilidade trazida pelo decreto deve ser bem fiscalizada com relação à qualidade dos cursos. Isso para que essa massificação de ensino superior à distância não signifique cursos precários.
10 horas mais 25 minutos, agora a gente fala sobre ciência, pois uma equipe de cientistas desenvolveu uma nova técnica para detectar mosquitos infectados com o vírus da Zika. O método seria 18 vezes mais rápido e 110 vezes mais barato do que os utilizados atualmente. Segundo Meg Lord, de uma universidade australiana, eles puderam identificar rapidamente os mosquitos que estão infectados com o vírus da Zika para que as autoridades de saúde pública possam tratar as áreas afetadas antes que se propague aos humanos.
A técnica utilizada tem um nome difícil. Se chama espectroscopia no infravermelho próximo. Para o pesquisador, o método é mais eficiente para detectar a presença do vírus, já que basta a projeção de um raio de luz nos mosquitos para utilizar essa informação e determinar se estão infectados.
Muito interessante, né? Até o momento, a tecnologia mostrou uma efetividade entre 94% e 99% na identificação dos mosquitos infectados, nos estudos, né, que foram realizados em condições de laboratório aqui no Brasil. Os pesquisadores que estão analisando o nível de precisão dessa ferramenta em condições naturais no Rio de Janeiro esperam que essa nova técnica possa ajudar a detectar também outras doenças transmitidas por mosquitos, como a dengue, a febre amarela e a malária.
Do estudo participaram também Rafael de Freitas e a equipe da Fundação Oswaldo Cruz, do Brasil. Além deles, John Bayer, da Universidade de Miami, e Floyd Doyle, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.
Vamos seguir com boas notícias, porque depois de mais de 50 anos de combate à erradicação e à prevenção da febre aftosa nos rebanhos, o Brasil recebeu hoje a certificação de país livre da doença com a vacinação. O certificado é da Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE.
As ações compartilhadas entre os governos federal e estaduais e o setor privado incluem a vacinação nos pastos, a vigilância nas fronteiras e a estruturação da rede laboratorial do país.
A maioria dos estados brasileiros já tinha o reconhecimento de zona livre da aftosa com vacinação. Agora, com esse novo status sanitário, a comercialização de carnes e animais vivos fica facilitada tanto para importação quanto para exportação.
Abre aspas. Isso mostra que o país, como um dos maiores rebanhos do mundo, tem se preocupado com as questões sanitárias. Isso passa mais credibilidade, segurança a compradores, foi o que disse Bruno Luque, superintendente técnico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
Segundo ele, a certificação de país livre da aftosa pode, inclusive, agregar valor a outros setores, como o da suinocultura. Abre aspas. Não temos o mesmo risco de outros países onde o vírus da febre aftosa circula. Isso agrega valor muito grande às exportações. Os mercados pagam bem melhor. Temos o ganho direto e também o indireto, explicou ele.
A diretora-geral da Organização Mundial de Saúde Animal, Monique Eloet, vai entregar o certificado sanitário ao ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi. A comissão científica da OIE aprovou a certificação do Brasil em 2017, mas os 181 países integrantes da organização oficializaram a decisão somente hoje.
No último domingo, Maggi discursou na abertura oficial da 86ª Sessão Geral da Organização Mundial da Saúde Animal. Ele disse que o reconhecimento do Brasil como país livre da aftosa com vacinação é uma vitória de uma longa e dura trajetória de muita dedicação dos pecuaristas e também do setor veterinário oficial.
O Brasil começou o combate organizado à febre aftosa ainda na década de 60, por meio de campanhas de vacinação. Naquela época, a doença se manifestava de forma endêmica, com milhares de focos por ano. Era um verdadeiro caos sanitário, afirmou o ministro Maggi.
A partir da década de 90, as estratégias de combate à doença passaram do controle para a erradicação, com a implantação do Programa Nacional de Erradicação da Febre Aftosa, que previu a ampla participação do setor privado e também a regionalização no combate a doenças. Isso dentre outras ações.
A última ocorrência de febre aftosa no Brasil foi em 2006, no Paraná, e em Mato Grosso do Sul, na região de fronteira com o Paraguai. Em 2007, Santa Catarina recebeu o reconhecimento da OIE como livre de febre aftosa sem vacinação.
E esse é o próximo status a ser buscado pelo país. O Brasil estar livre da febre aftosa sem a vacinação. Gradativamente, pretende-se retirar a vacinação do rebanho até o ano de 2023, para que até 2026 haja certificação internacional de que o Brasil seja um país livre da aftosa, como a gente disse, sem a vacinação.
Para Bruno Luque, toda a cadeia pecuária brasileira tem ciência do compromisso sanitário. Abre aspas. O produtor rural, ele mesmo já tem internalizado a importância de ter uma condição sanitária melhor. E quem arca com o custo de vacinar o gado é o produtor, disse ele.
Para quem não sabe, o vírus da febre aftosa é altamente contagioso. O animal afetado apresenta febre alta, que diminui depois de 2 ou 3 dias. E em seguida aparecem pequenas bolhas que se rompem, causando ferimentos.
O animal deixa de andar e comer, e no caso de bezerros e animais mais novos, pode até morrer. A doença é causada por um vírus com 7 tipos diferentes, que pode se espalhar rapidamente caso as medidas de controle e erradicação não sejam adotadas logo após a sua detecção.
O vírus está presente em grande quantidade nas feridas e também pode ser encontrado na saliva, no leite e nas fezes dos animais. A transmissão acontece por contato direto com outros animais infectados ou ainda por alimentos e objetos contaminados.
Calçados, roupas e mãos das pessoas que lidaram com animais doentes também podem transmitir o vírus, que é capaz de sobreviver durante meses em carcaças congeladas.
10 horas mais 32 minutos, uma última informação, porque a UFSCar lançou a sua página oficial no Facebook, em facebook.com/UFSCaroficial. A página, que conta com selo de autenticação da rede, é o mais novo canal de comunicação oficial da universidade, para publicar notícias e também para interagir com a comunidade.
Diariamente estão sendo veiculadas informações sobre eventos, atividades, cursos e projetos de ensino, pesquisa e extensão, promovidos pela UFSCar, além também de informes sobre o dia a dia e o funcionamento da instituição.
Em entrevista à Rádio UFSCar, João Eduardo Juste, diretor da Coordenadoria de Comunicação Social, a CCS, que é quem administra a página com o apoio da Secretaria-Geral de Educação à Distância da UFSCar, falou sobre essa novidade. Vamos ouvir.
João, a UFSCar então agora conta com uma página oficial no Facebook. É uma maneira de aproximar a comunicação não só dos estudantes, mas de toda a comunidade da universidade, né?
É isso mesmo, Eduardo. Olá você, obrigado por esse espaço, olá aos ouvintes da Rádio UFSCar. A UFSCar lançou a sua página oficial no Facebook, já certificada, autenticada pelo próprio Facebook como página oficial da universidade. O endereço é UFSCar Oficial, justamente com esse objetivo, um novo canal de comunicação para aproximar a universidade, tanto da sua comunidade interna, estudantes, professores, técnicos, administrativos, quanto de toda a sociedade, cada vez mais envolvida aí com as redes sociais. Isso não é novidade para ninguém. E agora a gente oficialmente vem ocupar esse espaço também para aproximar e para levar cada vez mais perto das pessoas as informações, o dia a dia, tudo que é realizado aqui dentro. Toda essa gama de atividades que a UFSCar realiza diariamente nos seus diferentes departamentos e setores, a gente pretende aí ser uma página bastante diversificada e que, sobretudo, leve informação que faça sentido para o nosso seguidor, né? Então, os cursos, períodos de inscrições em programas de pós-graduação, vestibular, eventos, projetos de pesquisa, de ensino, de extensão, essa relação da UFSCar com a sociedade, tudo que a UFSCar oferece para a sociedade como um todo, atividades que a gente pretende retratar e publicar também agora pela nossa página do Facebook, numa linguagem bastante coloquial, direta e agradável ao nosso seguidor.
É um espaço também que vai promover a interatividade, então se os alunos ou as pessoas que acessarem a página tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, eles podem mandar pelo inbox da página, podem comentar, enfim, eles vão ter algum tipo de resposta?
Essa é a ideia. A ideia é que a gente possa também aumentar a interação com a nossa comunidade interna e com a sociedade como um todo. Então, o inbox estará aberto, né? E a interatividade é não só uma intenção, uma vontade, como uma realidade. A gente espera poder interagir cada vez mais com todo o público. Lembrando que o Twitter também agora a gente já tinha uma conta no Twitter há muito tempo em operação, e que passa agora, está em sintonia. Antes era o UFSCar Comunica, o Twitter passa a ser também o UFSCar Oficial. Então a gente tem também mais esse canal de comunicação. A gente espera todos vocês, tanto no Twitter, como agora na nova página oficial da UFSCar no Facebook. Obrigado, Eduardo. Até mais aos ouvintes.
Então, vale repetir, o endereço da página oficial da UFSCar no Facebook é o facebook.com/UFSCaroficial. Curta e compartilhe essa novidade. E o Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Um bom dia e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.